senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião de hoje, nesta primeira parte destinada à concretização de três audiências, já fizemos duas, agora temos audiência com a Savannah Resources, sobre o projeto do lítio do Barroso. Começo naturalmente por dar as boas-vindas e agradecer muito a disponibilidade e colaboração do Dr. Emanuel Proença, CEO da empresa, e também da Sónia Coelho, gestora ambiental. Uma breve explicação de como se vai processar a nossa audiência. Está prevista uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, ou têm 10 minutos para o efeito, uma intervenção de enquadramento, de contexto. Sei que têm uma apresentação preparada em PowerPoint. Depois seguir-se-á uma pequena ronda de intervenções dos partidos, com intervenções na ordem dos 4 minutos, e no final a empresa terá a oportunidade de poder responder às questões que forem suscitadas durante as intervenções dos partidos e, naturalmente, também complementar na sua intervenção final com aquilo que achar por bem para termos aqui um esclarecimento cabal de toda esta matéria que tem gerado alguma discussão e é importante nós podermos conversar olhos nos olhos. Sem mais delongas e agradecendo mais uma vez a vossa presença, dou a palavra ao Dr. Emanuel Proença, CEO da Savannah Resources, para fazer a sua apresentação. Faz favor, doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui e é uma oportunidade para nós importante poder estar aqui hoje convosco a prestar todos os esclarecimentos que virem necessários em relação a um assunto que, como o Sr. Presidente da Comissão bem referiu, tem sido muito discutido e muito escrutinado ao longo destes últimos anos. Eu tenho esperança de vos poder ajudar a descortinar alguns dos pontos que têm a discussão. Tenho também noção que no tempo que temos disponível faremos os possíveis para o fazer, mas não conseguiremos passar por tudo e, portanto, também por isso mostro a total disponibilidade por iniciar hoje um diálogo que se possa manter e reforçar ao longo das próximas semanas, dos próximos meses e anos. Portanto, estaremos sempre ao dispor para poder cá vir, havendo mais oportunidades como a que hoje nos dão, que nos dá muita honra e a qual agradecemos. Vou tentar manter a minha intervenção inicial o mais breve possível para também vos permitir mais tempo de intervenção e de resposta, que creio que numa discussão poderemos ter interessar pontos que vejam mais concretos e interessantes. Mas dar-vos alguma informação sobre a Savannah Resources. Creio que o projeto já foi muito discutido, mas por vezes falta alguma informação específica sobre o que é esta empresa, o que não é, e de onde vem, ao que vem e o que pretende fazer neste projeto. Vale referir que vocês hoje tiveram a visita de duas entidades, uma entidade que representa um grupo de pessoas preocupadas com um projeto em Montalegre, uma outra entidade que representa um grupo de pessoas preocupadas com um projeto em Covas do Barroso, e apesar de vos poder parecer a vós que as duas coisas versam sobre lítio e, portanto, são muito parecidas, eu tenho de dizer, como ponto de ordem e de partida, que não têm absolutamente nada a ver. As duas regiões, apesar de próximas, têm as suas diferenças. Os dois projetos, apesar de geograficamente próximos, têm, diria eu, muito pouco, se é que há alguma coisa em comum. São realmente estruturalmente diferentes. Não me cabe, evidentemente, falar sobre o projeto de Montalegre e o de outra empresa noutra região, que eu nem conheço as pessoas da empresa, mas cabe-me sim explicar-vos que tem mesmo de fazer um esforço de compartimentação para compreender duas realidades diametralmente diferentes e duas empresas muito, muito diferentes à partida, com dois projetos que logo no mineral são diferentes, logo no mineral de partida, curiosamente. Apesar de chegar a lítio, o mineral de partida que é explorado é diferente logo debaixo da terra e, portanto, até aí há uma diferença estrutural e, portanto, não queria deixar de o referir. Sobre a Savannah Resources, que é isso que me cabe vir aqui falar e apresentar. Desculpem-me que estou com um bocadinho de dificuldades em fazer passar os slides. A Savannah é uma empresa cotada em bolsa, na Bolsa de Londres, há 14 anos. Portugal desabituou-se de ter projetos de desenvolvimento liderados por empresas cotadas e, portanto, por vezes parece que uma empresa cotada é algo muito diferente, muito etéreo, não nada de todo. Bem pelo contrário, empresas que estão cotadas, sobretudo em praças tão exigentes como a Praça de Londres, são empresas que são sujeitas a um escrutínio muito, muito maior até do que empresas privadas. Têm de prestar muita informação ao mercado, têm de manter todos os seus investidores informados, e manter os seus investidores informados implica manter a população em geral informada, porque isso tem de ser feito por via de comunicações formais e por via de jornais e por aí adiante. A Savannah, com esses 14 anos de vida, tem já muita experiência acumulada na busca e desenvolvimento de projetos pelo mundo fora, mas tem aqui no projeto de lítio do Barroso, desde há 7 anos, claro que tem uma oportunidade e um desafio muito particulares que vê como muito importantes de endereçar. É uma empresa que tem hoje perto de 4 mil acionistas. Dentro desses acionistas, ao longo do último ano, foi reforçando muito a base de acionistas portugueses. Ao dia de hoje, conta já com 2 acionistas de relevo na estrutura de capital que são portugueses e conta com já mais de uma centena de pequenos investidores dentro dos 4 mil, e provavelmente ao dia de hoje estaremos já a aproximar-nos de 20% do capital em mãos portuguesas. É uma empresa que está bem financiada para fazer os passos que tem pela frente e que tem a responsabilidade, uma grande responsabilidade, que é de desenvolver o projeto de lítio do Barroso, que é o projeto de maior dimensão na Europa para servir a cadeia de valor das baterias, que é tão necessária para os próximos anos. Estamos muito conscientes dessa responsabilidade e estamos muito conscientes de que essa responsabilidade acaba aí, no serviço que podemos prestar a Portugal e à Europa, mas começa na região onde o nosso projeto está inserido, e é nessa região que temos hoje já a maioria dos nossos colaboradores e que vemos todo o reforço ao longo dos próximos anos. Continuo com alguma dificuldade em fazer passar os slides, peço desculpa. O projeto de lítio do Barroso é um projeto de mineração com purificação, tem uma unidade fabril acoplada à unidade mineira, tem uma dimensão considerável, como vos dizia, para vos dar uma ordem de magnitude do recurso que temos ali a explorar e a trabalhar. Em primeiro ano cruzeiro, nós estaremos a produzir o lítio suficiente para alimentar uma quantidade de veículos equivalente a todos os veículos nas estradas portuguesas, entrar nas estradas portuguesas a cada ano, vezes 3. E, portanto, é nessa dimensão que permitimos a aceleração de uma transição de energética e social tão importante como aquela por que estamos a passar, e é nessa dimensão que nós evitamos os consumos de petróleo e seus derivados que estão associados à frota automóvel como ela existe ainda hoje. O projeto é um projeto que tem um conjunto de elementos associados que têm valor adicional, a começar pelo facto de ter como subprodutos do seu processo quartos, feldspatos e micas. Os 3 são minerais relevantes para várias cadeias de valor: o feldspato para os cimentos, para as cerâmicas, o quartzo para o vidro, a mica para a indústria de isolamentos e para a indústria automóvel, e por ter esses elementos em conjunto e ser um recurso, ter a responsabilidade, a exploração de um recurso muito competitivo, vêem no quadro à direita, em baixo, a curva de custos do mercado mundial de todos os projetos que estão em atividade ao dia de hoje, e peço desculpa que se vê bastante mal, mas posso evidentemente fazer chegar mais informação. Nós, em produção, estaremos mais ou menos ali a meio da curva de custos do mercado mundial. Significa isto que, cumprindo com a legislação europeia, trabalhando em Portugal, trabalhando com os níveis de exigência e de qualidade que nos são colocados pelo contexto em que estamos a trabalhar, conseguiremos ainda assim ser ultra competitivos a nível mundial e singrar e ajudar a que esta transformação tecnológica e económica que nos está subjacente tenha sucesso também a partir de Portugal. Nós, a Savana trabalha este projeto desde 2017, já investiu cerca de 40 milhões de euros no desenvolvimento do projeto, e isto é estranho para quem vê no local que boa parte desse investimento está debaixo da terra, na atividade de prospeção, mas já foram mais de 35 mil metros de perfuração feitos. Com isso fizemos a confirmação de um recurso de 28 milhões de toneladas, e com isso fizemos também a engenharia, que está agora na sua fase de detalhe final para início de construção. E, portanto, estamos agora na fase em que tomamos posse dos terrenos que estão na nossa área de concessão e avançamos com todos os pedidos adicionais para fazer executar o projeto em construção e depois em início de produção, que está prevista para 2027, tão cedo quanto possível, mais cedo possível em 2027. Portanto, são muitos anos a trabalhar para chegar ao ponto de partida aonde realmente se vai concretizar boa parte do valor acrescentado do projeto, mas estamos já muito perto disso. E estamos a vir num momento absolutamente crítico para a Europa, numa posição interessante, tanto do ponto de vista logístico como do ponto de vista geopolítico e de custo. Portugal está bem colocado para servir esta indústria dos veículos elétricos e das baterias a nível europeu e a nível mundial. Por vezes esquecemos que Portugal trabalha uma fileira completa de veículos ao dia de hoje. Entre Portugal e Espanha são produzidos um em cada cinco carros que a Europa produz ao dia de hoje. Temos também já a atividade mineira em Portugal, em alguns municípios que têm beneficiado muito dessa atividade mineira e que, graças a Deus, a têm e vivem, creio eu, de forma bastante mais próspera com essa atividade. E ao dia de hoje temos perspectivas de várias refinarias de lítio em Portugal, de uma fábrica de baterias em Portugal e espero eu, da reconversão de todo o aparelho produtor de automóveis ao dia de hoje, que já está em Portugal, para que possa continuar a produzir e possa continuar a elaborar num contexto tecnológico muito diferente, que é aquele que temos nos próximos 10 anos. Tenho eu também esperança de que, enquanto país, possamos atrair mais projetos para toda a cadeia de valor, e tenho sinais muito positivos de investidores internacionais nesse sentido. O nosso projeto na ponta centro-superior do país, entre Vila Real e Chaves, está ali numa área que é uma floresta industrial de pinho, são menos de 800 hectares de área de concessão. A área de atividade é muito mais reduzida do que a área de concessão, como é normal nestes projetos, mas toda a área de concessão é uma floresta industrial de pinho, ou terreno abandonado ou com pouco uso. Nós, no nosso projeto, não fazemos deslocar uma única pessoa, não afetamos uma única infraestrutura habitada ao dia de hoje, e temos ao dia de hoje, já ainda antes de fase de projeto, várias pessoas que são da aldeia de Covas de Barroso na nossa equipa, ou pessoas que se estão a mudar para a região, para as aldeias limítrofes, ou para o centro do município, para Boticas, connosco, e pessoas que estão a regressar, a voltar para perto das suas famílias, porque esta é uma região que tem várias décadas de muita, muita imigração, e, portanto, esse regresso é para nós também motivo de orgulho quando podemos ajudar a promovê-lo. Acho que estou já a bater nos meus 10 minutos e, portanto,
já passou, peço-lhe agora aqui alguma celeridade.
Com certeza. Alguns pontos relativos aos elementos ambientais e sociais que são referidos, é muito normal haver preocupações e receios relativos a um projeto destes, e essas preocupações versarem sobre temas sociais e ambientais. Este slide dá-vos algumas notas de alguns princípios pelos quais o nosso projeto foi montado e que endereçam estes vários pontos. Certamente vocês terão perguntas sobre isto e, portanto, poderei voltar a eles. Há também, na apresentação que vocês têm disponível, uma comparação entre dois municípios que, sendo dois municípios de interior, têm uma realidade que poderia ser similar do ponto de vista dos desafios de desenvolvimento social e económico, mas que têm ao dia de hoje uma realidade fundamentalmente oposta. E isso demonstra, espero eu, que um projeto bem feito na nossa área de atividade, como foi e é ao dia de hoje, o projeto de Castro Verde, com os seus desafios e com as suas coisas certamente para melhorar, pode ter um efeito tão considerável, tão positivo no desenvolvimento de municípios de interior. A nossa expectativa e o nosso esforço será no sentido de contribuir para que os indicadores de Boticas se aproximem todos o mais rápido possível dos indicadores de Castro Verde. Obrigado.
Muito obrigado, Emanuel Proença. Passo de imediato agora aos partidos, com a ronda de intervenções, e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do seu coordenador, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Savana a possibilidade de nos fazer esta apresentação. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Mas, de facto, esta apresentação culmina com os vossos antecessores que apresentam uma série de questões relacionadas com o projeto da Savana. A semana passada foi definido o recap em relação à possibilidade da Savana iniciar aquilo que são os projetos de exploração mineira nas terras do Barroso. É uma decisão tomada na pessoa do gabinete da Sra. Ministra do Ambiente, onde de facto se introduz uma estratégia de dinamização e desenvolvimento económico à escala europeia que nos parece que é particularmente importante. No entanto, de forma muito objetiva, aquilo que mais preocupa aqueles que representamos o povo português nesta casa é perceber de que forma somos capazes de continuar a manter o bem-estar das pessoas, mas sem dúvida isso não se consegue se não existirem projetos de desenvolvimento económico. Sabemos perfeitamente, e há casos à escala nacional, onde de facto o exemplo da exploração geológica se traduz em objetivos específicos, e como é o caso de Castro Verde, como é o caso de Aljustrel, como é outros casos também à escala nacional, e de facto a preocupação das populações em relação à compatibilidade da exploração mineira com todo o processo de licenciamento que foi feito, há aqui questões que valia a pena, na vossa explicação, depois das questões dos seus deputados, poder ser esclarecido que garantias, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista do compliance ambiental, económico e social, a Savana se compromete a cumprir aqui determinadas questões. Porque percebemos que, também percebo uma visão claramente radical em relação àquilo que foram as audições anteriores, onde não há possibilidade quase de negociação em relação à manutenção do projeto com aquilo que é a vida social das populações. Eu perante esta questão, tenho o meu colega deputado Nelson Brito, que é natural de Aljustrel. Aljustrel foi aqui citado na audição anterior e gostaria que o deputado Nelson Brito falasse um bocadinho daquilo que é a compatibilidade de projetos económicos de exploração geológica com a vida social das populações.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Brito, faz favor.
Presidente, obrigado. Bem, eu mais que deixar esse enquadramento, se for permitido, só colocar aqui questões concretas, porque nós temos estado nesta manhã a ouvir duas partes completamente antagónicas, não vale a pena dizer as coisas de outra forma, e é importante que se faça o equilíbrio entre aquilo que eu acho que todos nós, ou pelo menos é esse o ponto de partida que eu tenho por visão, como é que compatibilizamos aquilo que é, obviamente, a defesa das populações, o equilíbrio e a sustentabilidade ambiental e, por outro lado, uma visão económica que o país, diria eu, não pode prescindir. E dentro disso, eu acho que era importante ter aqui quatro ou cinco questões muito concretas, se o tempo me permitir, que é o seguinte. Bem, desde logo uma, que é uma situação que foi aqui também, de alguma forma, já falada, é que com aquilo que hoje, dentro da transição energética, começa também a surgir, é que o lítio não começa a ser viável, e por isso era uma questão muito concreta que queria deixar. Depois, por outro lado, também, do vosso ponto de vista, como é que se consegue equilibrar aqui a exploração e a sustentabilidade ambiental? Sendo certo que uma exploração, uma atividade mineira, tem sempre impactos ambientais, não há como dizer de outra maneira, mas como é que nos dias de hoje conseguimos o melhor dos dois mundos, se é que conseguimos, que é o equilíbrio entre a sustentabilidade ambiental dos territórios e também das próprias populações e a extração ou a exploração de uma mina? Terceira questão também é qual o grau de responsabilidade que uma empresa como vocês pode e quer assumir e já tem, de alguma forma, esse compromisso, nomeadamente dentro de questões como a empregabilidade e distribuição de riqueza, porque são projetos que têm sempre um grande peso do ponto de vista de empregabilidade e distribuição de riqueza, mas, por outro lado, também que ações comunitárias, que benefícios comunitários em intervenções físicas e medidas também que podem beneficiar as comunidades envolvidas. E depois, por outro lado, aquilo que é o impacto no plano de fecho ou no plano de lavra, porque uma atividade mineira deixa sempre uma dependência do tudo ou nada, uma empregabilidade brutal, mas depois de um dia para o outro, por questões de fecho, seja ele por esgotar o recurso ou por questões de mercado, nomeadamente as questões da bolsista, deixa sempre a possibilidade de um dia para o outro causar um impacto social brutal que é precisamente o facto de cair a empregabilidade abruptamente. Depois, também, uma outra questão que foi aqui colocada para esclarecimento, que é o facto de, numa primeira fase do projeto, haver uma prospeção e haver uma área de 120 hectares, depois foi aqui dito que passou para 500 hectares. É efetivamente 500 hectares que a exploração vai alocar, ou é bem menos, porque, do ponto de vista de um território, com o impacto agrícola que tem tido ao longo dos tempos, dá a sensação que 500 hectares irão ser uma envolvente muito grande e que inviabiliza qualquer outro tipo de atividade que de alguma forma tenha aí, e também a própria sustentabilidade ambiental. Posso só colocar mais três questões, porque me parecem pertinentes,
peço celeridade.
Como é que foi desenvolvido este projeto até aqui com a comunidade? Porque aquilo que foi dito é que não houve diálogo nenhum com a comunidade, e isso é muito importante que, de alguma forma, do ponto de vista da savana, também se percebesse isso. Usurparam terrenos durante este processo, até chegados até aqui, e, por outro lado, também, a barragem de rejeitados fica ou ficará posicionada a 1 quilómetro do rio. Qual a legalidade desta localização? Muito obrigado pela condescendência, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deu 2 minutos, mas é algo que nós também já tivemos aqui ainda hoje. E, naturalmente, que esta tolerância pode ser e deve ser aplicada para os outros grupos parlamentares. Sem mais delongas, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, na pessoa do seu coordenador, o Sr. Deputado Carlos Cação. 4 minutos, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Alacir, Srs. Deputados, também a cumprimentar aqui os seus representantes da Savana. E começo por agradecer este pedido de audiência endereçado aqui à Comissão de Ambiente, o qual nos permite mais uma vez debater um tema de grande importância e sensibilidade, como é o caso do projeto do lítio do Barroso. Para nós, no PSD, damos muita importância à estratégia do lítio para a transição energética e também para a descarbonização. Por isso, o atual Governo lançou em julho um grupo de trabalho para o regulamento europeu das matérias-primas críticas, que já apresentou o seu primeiro relatório e plano de ação e que representa um compromisso claro com transparência, sustentabilidade e alinhamento com os objetivos europeus. Nós acreditamos que esta abordagem equilibrada e consideramos que a implementação do regulamento deve assegurar que Portugal não se limita à extração das matérias-primas, mas que participa em toda a cadeia de valor do lítio, incluindo a refinação e também produção das baterias. Contudo, reafirmamos que esta oportunidade não pode, em circunstância alguma, ser sinónimo de destruição ambiental e de desrespeito pelas populações. Já aqui foi dito, a Comissão de Ambiente realizou uma visita ao local, encontrou-se com as associações cívicas e hoje também as ouvimos mais uma vez e ficou evidente as inquietações e também a resistência da população face a este projeto. E não podemos também ignorar a forma como este processo foi conduzido no passado e a herança que este governo da Aliança Democrática recebeu do anterior governo, que criou uma nuvem de suspeição e desconfiança, trazendo má reputação ao projeto e minando a relação de confiança entre as populações e a empresa e também as entidades governamentais. Portanto, este processo tinha e devia ter sido mais rigoroso e transparente e respeitando os padrões ambientais, sociais, mais exigentes e que mereça, naturalmente, a confiança das comunidades locais. Portanto, e começo já por aqui. É que fica a percepção generalizada que a população local nunca foi adequadamente envolvida no processo. Ainda hoje falaram que, e foram aqui denunciadas, práticas de intimidação por parte até de seguranças privadas que circulavam à noite junto das habitações, também a própria GNR com ações de fiscalização mais intensivas, pedi-lhe uma nota sobre isso, portanto também nesse sentido, que medidas concretas estão a ser implementadas para garantir uma comunicação eficaz e também participação ativa das comunidades locais. Nós sabemos que o Barroso é uma região única, classificada pela FAO como Património Agrícola Mundial e pela Unesco como Reserva da Biosfera, por isso a biodiversidade, os recursos hídricos, o equilíbrio ecológico e a identidade local da região são naturalmente inegociáveis. Portanto, nesse sentido, como é que este projeto concilia a preservação das tradições culturais da classificação do Barroso como Património Agrícola Mundial? Como é que a Savana assegura que não ocorrerão contaminações de águas, especialmente numa região com reservas hídricas tão críticas para Portugal e também especialmente, como aqui também já foi referido, a barragem dos rejeitados e sobre a integração na cadeia de valor? Recentemente a Galp abandonou os planos para construir a refinaria de lítio na Aurora em Setúbal, devido a dificuldades em encontrar um novo parceiro após a saída da Northvolt. Este facto levanta dúvidas sobre a capacidade de Portugal integrar-se na cadeia do valor do lítio, que nos preocupa, e por isso perguntamos como é que a Savana vê esta situação e de que forma pode contribuir para que Portugal não seja apenas um exportador de matérias-primas, mas também participe ativamente em toda a cadeia de valor, incluindo a refinação e produção de baterias. Também, quanto ao desenvolvimento sustentável e aos planos de recuperação, fez aqui referência que há a criação de empregos, ajudam a ajudar no desenvolvimento regional, que são promessas naturalmente bem-vindas, mas que devem ser concretos, duradouros e sustentáveis. Por isso pergunto quais são os planos de encerramento e recuperação das áreas após a exploração e se estão garantidos fundos específicos para assegurar a recuperação ambiental e social desta região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, na pessoa da Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento os senhores deputados e cumprimento também os representantes da Savannah Resources, agradecendo a sua presença nesta comissão e a disponibilidade para esclarecer de forma direta todas as questões colocadas. Mas permitam-me uma nota introdutória de quem pôde ouvir as audições anteriores e dizer que ninguém está sentado nesta sala ou ninguém esteve sentado nesta sala ao longo desta manhã de forma desinteressada. Todos nós, em certa medida, representamos interesses, sejam os interesses dos particulares, das pessoas que vivem naquele território e que querem preservar o seu modo de vida, e isso é uma preocupação legítima, sejam também os interesses empresariais. Ao contrário do que muitas das vezes vai sendo dito, também é legítimo ter interesses empresariais e querer criar lucro, e portanto temos que tentar combater um pouco a demonização do negócio em Portugal. Portugal é um país que precisa de mais empresas com a visão e com o objetivo de investir no nosso território, à semelhança do que foi apresentado agora aqui, mas também há os interesses políticos, e esses têm que ser questionados. Em primeiro lugar, porque sabemos que o calendário eleitoral nos diz que no próximo ano vamos ter eleições, e se calhar é por isso que temos visto aqui os outros partidos escorregarem nas suas posições. É porque quem ouviu as audições anteriores percebeu que há alguma dissonância entre as posições do Partido Socialista e do Partido Social Democrata e as posições que foram ditas agora. Portanto, é importante dizer que, e de forma até isenta, acho que só o Chega é que manteve a sua posição ao longo das três audições, e quem estiver a acompanhar-nos em casa pode ir ver. Outra coisa preocupante também que foi aqui dita é que foi dito também que, temos que viajar menos, ou foi dito também que o problema é que estamos a querer mudar e fazer uma transição energética assente na mobilidade individual, mudando modos de carros, por exemplo, a combustíveis fósseis, para carros elétricos. Mas acho que também é importante refletirmos quem de nós aqui está disponível para perder qualidade de vida, quem de nós aqui está disponível para transitar energeticamente para qualquer outro tipo de solução coletiva que tenha impactos no seu modo de vida. E mais preocupante ainda foi ouvirmos dizer que as pessoas que menos contribuem para as alterações climáticas são as que estão a ser mais penalizadas. E este é o grande perigo que o Chega denuncia neste discurso climático, é que nós estamos a dividir a nossa sociedade e a partir a sociedade ao meio e a colocar uns contra os outros. Isto é absolutamente horrível. Eu não quero viver num estado pidesco onde nos monitorizamos mutuamente e dizemos quem tem comportamentos mais ou menos aceitáveis. Portanto, estas notas eram importantes, não podia começar de outra forma, mas dirigindo-me agora sim à Savannah Resources, gostava de colocar uma questão no âmbito da transparência e da corrupção, sabendo de nós que a exploração do lítio, infelizmente, está muito associada a escândalos e a favorecimento político e que, infelizmente, envolveu altos dirigentes do Partido Socialista, podemos nos lembrar de João Galamba, e tudo isto veio manchar a credibilidade destes projetos, e por isso a primeira pergunta é que garantias nos podem dar a esta Comissão e, acima de tudo, ao povo português, que não há qualquer ligação opaca entre o projeto que representam e os interesses políticos que mancharam este setor. A par disso, perguntamos também se estão disponíveis para colaborar, por exemplo, em auditorias independentes que afastem de uma vez por todas qualquer sombra de dúvida que possa pairar em relação ao licenciamento do vosso projeto em particular. Depois também temos a nossa preocupação para com as comunidades locais. As comunidades estão preocupadas com as compensações concretas e por isso gostávamos de perguntar se estão disponíveis para criar um fundo específico que seja gerido de forma independente e de que forma é que podem assegurar que os benefícios financeiros chegam realmente às comunidades. Depois, apesar de já terem apresentado aqui, gostava que explicassem melhor quais é que são os impactos económicos e sociais para a região, nomeadamente também em termos de acessibilidade, se há algo previsto no vosso plano para que a acessibilidade não impacte a vida e o dia-a-dia das comunidades locais e, acima de tudo, que contrapartidas é que estão disponíveis a oferecer face aos impactos negativos que são previstos neste projeto. Outro tema que foi aqui abordado também e que nos preocupa tem que ver com a gestão da água, porque de facto não admite qualquer tipo de erros, sob pena de prejudicarmos a agricultura, a pecuária e até o abastecimento humano das populações. Sei que já foi aqui questionado, mas gostava de perguntar se têm capacidade de garantir uma monitorização contínua e independente da qualidade da água, em que os resultados sejam públicos, transparentes, regulares e, acima de tudo, como é que vão lidar com uma possível contaminação e, se isso acontecer, quem é que vai ser responsabilizado por esse grave dano. Para finalizar, e no que concerne aos planos de recuperação ambiental, perguntamos se existe algum plano de recuperação ambiental específico, quais os prazos, qual é que é o financiamento garantido e queremos perguntar também que garantias é que existem em relação ao lítio extraído e será processado em Portugal, se isto vai realmente criar empregos em Portugal, de que forma é que vai contribuir para a nossa economia e se estão dispostos a comprometer-se mais do que apenas com a extração e a exploração, com o desenvolvimento de uma cadeia de valor industrial nacional, em vez de sermos apenas exportadores da nossa matéria-prima. Queremos realmente, a partir daqui, construir toda uma indústria que beneficie o nosso país. Concluo dizendo que para nós não há uma demonização deste tipo de negócios, mas sem transparência total e sem garantias reais para as populações, não podemos apoiar este tipo de atividade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra agora ao Partido de Animais e Natureza, na pessoa da Sra. Deputada. Pessoas de Animais e Natureza, peço desculpa. Inês Sousa Real, fechou a 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, bem como os representantes da empresa Savana. O PAN já esteve no local, conhecemos bem aquilo que é a realidade e o impacto para as populações e há aqui algumas questões que gostaria de colocar, seja naquela dimensão que já aqui foi questionado em relação àquilo que é um processo altamente condicionado pela Operação Influencer, mas numa outra dimensão, porque a Junta de Freguesia interpôs uma ação judicial. Quem vem dizer que existem, de facto, ilegalidades e que o processo padece de invalidades várias é o Ministério Público, portanto não são nem as populações, nem apenas forças políticas como a OPAN, mas o próprio Ministério Público que diz que não foram considerados elementos, nomeadamente na avaliação ambiental estratégica em relação à gestão de resíduos de estação mineira, também há falta de elementos na consulta pública no que diz respeito, por exemplo, às alterações climáticas e considera o Ministério Público que os mesmos são de valoração essencial. Também na minimização compensatória da proteção do lobo ibérico, o Ministério Público alerta para que as medidas de mitigação, que as mesmas são vácuas e carecem de demonstração de efetividade. Portanto, gostaríamos de perceber o que é que está ou não a ser feito para corrigir e se estão disponíveis para suspender, tal como o PAN propôs aqui nesta Assembleia, e infelizmente foi rejeitada essa proposta do PAN, porque este projeto de ampliação traz-nos aqui, do ponto de vista quer social, quer do ponto de vista da proteção da biodiversidade, vários impactos que não podemos descurar, seja na perda da flora, da biodiversidade, a própria ameaça para a saúde e a degradação da qualidade de vida, os próprios lençóis freáticos, no caso da qualidade da água para a área sul da mina, o consumo, estamos a falar de mais de 390 mil metros cúbicos de água para lavar o minério, e portanto isto tem inevitavelmente um impacto bastante assinalável, para além da dilapidação do próprio património histórico. Não menos importante, e por fim, não nos podemos esquecer que a área do Barroso foi classificada como Património Agrícola Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, o que significa que o avançar deste projeto vai também pôr em causa compromissos internacionais assumidos pelo país, e sabendo que o novo verde de hoje pode estar de facto ultrapassado amanhã, se de facto o princípio quer da precaução, quer daquilo que possa ser também a própria evolução das energias do ponto de vista climático, se consideraram todos estes aspectos e até onde é que estão disponíveis a ir para mitigar todos estes efeitos.
Terminou-se, deputada. Muito obrigado pela sua intervenção. Vou devolver a palavra à Savannah Resources para poder responder às inúmeras questões que foram levantadas, faz favor, Emanuel Proença, a palavra é sua novamente. Ou, nós temos 8 minutos previstos.
Muito bem. Vão compreender o que vos digo, certamente é a vossa experiência. Em 8 minutos não conseguirei responder a todas as perguntas. Agradeço-as todas, todas válidas.
Tal como houve tolerância para os partidos, o Sr. Presidente não se coíba de responder a tudo e que não seja o tempo a razão.
Muito bem. Farei os possíveis por responder a tudo aquilo que puder no tempo que temos, que tivermos disponível. E, portanto, repito, acho que agradeço todas as preocupações demonstradas, endosso e compreendo os pontos de partida das preocupações, compreendo que um projeto destes, como vários outros projetos de infraestrutura, de desenvolvimento do país, em várias fileiras, em vários elementos de cadeia de valor, possam surtir preocupações, e estou consciente de que um projeto como este, que ao longo de alguns anos pode não ter sido tão explicado, tão bem explicado, e, portanto, tenha deixado espaço para que se criassem ideias pré-concebidas sobre o projeto, tenha agora uma obrigação tripla de se explicar, uma obrigação tripla de se dar a conhecer e de manter um registro de transparência total. Vou tentar juntar algumas das vossas questões para as endereçar. Talvez começando por um tema que é bastante simples de endereçar na sua complexidade. Falaram várias vezes de barragens de rejeitados, por exemplo, e sei bem de onde vem a preocupação de barragens rejeitados e sei bem de onde vem a ideia, o mito que se criou à volta da questão e do quanto essa questão foi apalavrada. Há um pequeno detalhe técnico: nós não temos barragens de rejeitados. O nosso projeto não tem barragem de rejeitados. Tem uma estrutura de empilhamento a seco. O projeto faz empilhamento dos elementos a seco para depois serem reutilizados para fazer o backfilling, fazer o reenchimento dos pits na sequência. E, portanto, havendo estudos que são feitos partindo do pressuposto que o nosso projeto tem uma barragem de rejeitados, quando ele, na prática, tem uma tecnologia de empilhamento e de manutenção do rejeitado enquanto espera para voltar para a Terra. Totalmente e diametralmente oposta, é evidente que não poderiam chegar a conclusões que fossem aplicáveis ao nosso projeto. Um ponto que lhe está associado, o ponto relativo às preocupações de contaminação das águas ou de uso das águas, são duas preocupações que são muito, muito pertinentes e que são normais, mais ainda na região em que nos inserimos. Apesar de estarmos em FAO, em área de património agrícola mundial, é bom referir que essa área de património agrícola mundial cobre 2 municípios e nós estamos na ponta sul de um dos municípios e não estamos em área agrícola. A nossa área de concessão tem, efetivamente, 2-3 pontos em que toca pequenas explorações agrícolas que merecem toda a nossa atenção e que merecerão toda a nossa atenção e cuidado, mas, como vos dizia há pouco, a área de exploração, a maioria dos 800 hectares, é hoje floresta industrial de pinho ou terreno abandonado, na sua maioria floresta industrial de pinho. E, portanto, também aí é preciso compreender na realidade prática do espaço a aplicabilidade dos receios e dar-vos a mensagem de conforto de que os receios estão bem endereçados e serão sempre bem acautelados. Na componente de águas, há uma utilização de água no processo, não há um efluente que saia do processo para o meio ambiente e isso é um ponto muito relevante. O nosso processo está montado de forma a ter um circuito de águas fechado, portanto a água entra, recircula toda, passa por osmose reversa, passa por etar, volta a entrar no processo e, portanto, temos um consumo de água muito modesto para este tipo de projetos, apesar de ser um projeto industrial, evidentemente, mas muito abaixo da referência do que é esta indústria a nível mundial. Nós não estamos num projeto de salmoura, como se vê na América Latina, que se faz em bacias de água, estamos num projeto de rochadura, como se vê noutros locais do globo, que usa muito menos água e, ainda por cima, correspondendo às expectativas de montar um projeto desta tipologia em espaço europeu e seguindo os melhores standards, temos esta recirculação da água. E, portanto, não havendo efluentes, não havendo uso de químicos pesados, havendo uma recirculação de água e, portanto, um consumo de água bastante mais modesto do que outros projetos, isto ajuda a compreender que os receios são bem colocados, mas a evidência prática do projeto ajudará a demonstrar que eles estão bem, totalmente endereçados. Mesmo a água que recolhemos para para o uso que temos. É uma água que recolhemos com bacias de retenção nossas, aproveitando o declive natural do terreno e aproveitando os períodos muito chuvosos que o inverno tem, tem na região. Portanto, não recorremos à água do rio local, não recorremos a lençóis freáticos ou seus similares. E, portanto, acho que isto também pode ajudar a aceitar a preocupação, mas endereçá-la com a evidência prática da qualidade do projeto. Outro ponto que me é muito caro, o relativo ao diálogo com as comunidades. Eu tenho certeza que, olhando para um projeto tão escrutinado como o nosso, certamente que há forma de olhar para o passado e ver alguma coisa que possa não ter sido feita da melhor forma. É natural que assim seja, há muita coisa feita e, portanto, é natural que quem tenha um olhar muito clínico à procura de pontos de preocupação ou de tensão encontre alguma coisa. Do nosso lado, nós fazemos tudo e faremos tudo para que o diálogo seja constante, seja permanente, aconteça todos os dias e não seja só uma prestação de informação, seja um envolvimento, uma troca de ideias e uma troca de perspectivas que nos ajude a fazer caminho na região. E é isso que temos estado a fazer, então, no último ano, de forma muito mais marcada. Nós, a nossa equipa, é composta por pessoas locais, em grande parte. É composta por pessoas das aldeias de que estamos a falar. Há algumas das pessoas que fazem parte da nossa equipa já há alguns anos e outras que se juntaram à equipa neste último ano são vizinhos das pessoas que vocês ouviram hoje na segunda audiência. Têm filhos que são colegas de escola. Portanto, a preocupação pela comunidade e pela garantia de que fazemos este projeto começa em nós, na nossa própria equipa. A nossa própria equipa tem um interesse totalmente alinhado com o interesse da região, porque a nossa própria equipa é e será cada vez mais uma equipa da região. E, portanto, isso é muito importante de referir. Relativo ao diálogo, e conheço bem algumas das acusações referidas, como vos digo, nós temos uma equipa dedicada só a fazer diálogo. Temos toda a equipa mandatada por fazer trabalho de comunicação com as pessoas sempre que haja oportunidade de o fazer. Temos uma partilha de informação a que estamos obrigados por ser empresa cotada e a que somos reforçados e obrigados pela responsabilidade local e que materializamos no contacto de todos os dias, num contacto que daqui de Lisboa não se vê, mas que se faz todos os dias, no café local, no restaurante local, na porta das pessoas, falando com as famílias dos nossos colaboradores, falando com as famílias das outras pessoas, abrindo em eventos que fazemos, eventos de porta aberta de final de dia nas nossas instalações, fazendo reuniões comunitárias, como fizemos ontem ao final do dia numa das aldeias, em Vilar, partilhando informação regular sobre a evolução do projeto, como, se me permitirem fazer passar, temos este exemplo que é de um jornal local que nós próprios fazemos e que circulamos, ou que enviamos para os correios de todas as pessoas de 5 mil lares na região a cada dois meses, com folhetos informativos como este, que foi também circulado pelos correios das pessoas, a explicar o que são os procedimentos relativos às terras, relativos ao que fizemos até aqui, à transparência e à igualdade de oportunidade com que fizemos a aquisição de terrenos até aqui, ao processo de servidão administrativa que está em curso e que foi bem referido, aos processos que virão na sequência, e certamente sabem que projetos deste género têm, em algum momento, um momento em que precisam de fazer uma expropriação, por exemplo, tudo isso fazemos com o máximo de partilha de informação, o máximo de antecipação dessa partilha de informação, precisamente para que, com a partilha, possa haver mais compreensão e possa haver também mais acolhimento de ideias e sugestões que nos possam ajudar a fazer bem o nosso trabalho. Foi referido um ponto relativo à intimidação. Eu vou preferir, se calhar, não referir muito, tirando o facto de hoje passar de carro. Como sabem, eu passo já muito tempo na região e, portanto, o meu carro é conhecido, eu sou conhecido e a minha equipa é conhecida das pessoas locais, também é conhecida de algumas pessoas e de alguns grupos que se mudaram para o local para fazer o que acham mais adequado e, portanto, ainda hoje de manhã fui brindado com algumas expressões um bocadinho menos adequadas à porta do nosso Parlamento por parte de duas pessoas com um cão e uma guitarra e, portanto, evidentemente que não é isso que procuro e não é isso que quero. O que queremos todos é construir um diálogo que seja um diálogo que nos permita progredir, trabalhar bem. Um projeto destes, como nenhum outro projeto, será 100% consensual. Que será 100% consensual. Mas, fazendo como estamos a fazer e fazendo o que estamos a fazer, temos noção que a grande maioria da população compreenderá o valor do que estamos a fazer. Quantos mais minutos me dá?
O tempo já terminou, já passaram 2 minutos, mas, como lhe disse no início, faz favor de responder às questões todas.
Benefícios à comunidade,
dois,
creio que é um ponto
dois, importante. 2 minutos tem pelo menos esse tempo.
Muito bem. Benefícios à comunidade e distribuição de riqueza é um ponto que é evidentemente muito relevante. É normal que numa região como Trás-os-Montes, onde já houve vários projetos de infraestrutura grandes e se fez houve um emprego pontual na fase de construção e depois desapareceu o emprego e não houve tanta oportunidade de continuidade, esse seja um ponto de preocupação. Um projeto como este é um projeto diferente de alguns outros projetos de infraestruturas no sentido em que a fase de construção é só o ponto de partida. A fase de operação ao longo das décadas seguintes é a fase que mantém empregos, que faz com que os empregos se mantenham no local. Se os empregos se mantenham no local, os empregos devem ser idealmente o máximo possível de locais. Ou de pessoas que se mudam para a região, ou pessoas que voltam para a região depois de terem emigrado. E, portanto, é claramente nessas três vertentes que vemos, ao dia de hoje, parte da nossa equipa já, e que vemos no futuro a grande maioria da equipa. E, portanto, emprego e emprego vivo, permanente, bem tratado, bem trabalhado, ao serviço de famílias na região, é aquilo que é o objetivo deste projeto. Na distribuição de riqueza vale referir os royalties. Royalties são uma palavra que é muito frequentemente referida, mas que normalmente não está associada a números destes, não está associada aos números que a atividade de exploração mineira, pelo valor acrescentado bruto que gera ao país, pode gerar. Neste projeto, os royalties que lhes estão associados dependerão da produção, dependerão do preço do mercado em determinadas fases, mas está apontado um número à volta de 10 milhões de euros ao ano, perdão, se fizermos uma média daquilo que é expectável. Para uma realidade de município como Boticas, que tem um orçamento municipal de perto de 10 milhões de euros, entre 9 e 11 milhões de euros ao ano, imaginem o efeito de valor acrescentado e de disponibilidade, capacidade para reinvestir e para trabalhar melhor o seu futuro que isso implica. Para além disso, e para além dos royalties, que são uma obrigação legal, temos também um compromisso da nossa parte. Nós referimos-lo há alguns anos e mantemos-lo. No momento em que entramos em produção, temos previsto montar uma fundação específica para a atividade social só nas aldeias, só em proximidade às aldeias. Essa fundação terá um orçamento anual de pelo menos 500 mil euros. E, portanto, isso é para garantir que, para além dos royalties que são depois administrados pelas entidades competentes a nível local e a nível regional, nós também temos capacidade de trazer mais intervenção social, para além de toda a intervenção social que já temos pela geração de emprego. E isso é em benefício de todos, inclusive é de nós, porque repito que essa intervenção social é para as pessoas da região e as pessoas da região são as pessoas da nossa equipa, ou as familiares das pessoas da nossa equipa. E, portanto, valia a pena referir estes pontos para vos explicar o quão alinhados estamos em relação a este ponto. O último que gostaria de referir, e são mesmo mais só um minuto, era de uma nota relativa à oportunidade que me foi dada de estar aqui hoje, que agradeço mais uma vez e que espero ser uma oportunidade de várias, não por o assunto precisar de estar na Berlinda, mas por termos total disponibilidade para falar com todos vós em particular ou de volta à Comissão em qualquer momento. Portanto, é agradecer-vos a oportunidade de estarmos aqui hoje. Portanto, para nós, perante o Parlamento, é uma oportunidade importante para nós, é uma primeira oportunidade, a primeira vez que podemos estar aqui nesta comissão. Abrir um diálogo que creio muito construtivo é muito importante e estamos empenhados em fazê-lo e, portanto, tenho aqui algumas notas relativas a isso. Reconheço que precisamos continuar a reforçar este diálogo. ouvi isso todos os partidos políticos nas intervenções que fizeram no debate em plenário há uns meses atrás, e endosso e apoio essa recomendação. Este nosso último ano foi todo dedicado a isso mesmo, nas equipas que são responsáveis por isso, começando onde não se vê aqui de Lisboa, nas ruas de Covas, nos cafés, no café de Dornelas, no restaurante de Vilar, na Carreira da Lebre, nas coletividades das aldeias, da Vila de Boticas, e continuando com todos os meios que temos, desde aí até todo o Trás-os-Montes, todo o país, como estamos, a Sónia e eu, a Sónia, a representante também na comunidade local, uma pessoa de uma das aldeias de Boticas, e é a nossa responsável ambiental, e como estamos aí aqui e também na Europa, onde temos hoje uma equipa a defender o bom nome de Portugal e o seu papel como parte da solução para desafios tremendos que a nossa sociedade, a nossa geração e o nosso ambiente têm. Agora, é importante que sejamos também pragmáticos, portanto, e isso peço-vos o esforço e a ajuda nesse sentido. Não creio que possamos lutar por um interior esquecido, para que volte a ter esperança e oportunidade, sem lhe dar oportunidade, e atacando um projeto de potencialmente 2 mil empregos diretos e indiretos. Não creio que possamos advogar por uma transição energética essencial para esta geração sem endossar um projeto que tem por objetivo substituir o consumo de petróleo equivalente a 3 vezes o consumo de petróleo de todo Portugal. Não creio que possamos exigir nenhum projeto que seja consensual. Escrutínio é muito bem-vindo, e referiram vários elementos de escrutínio, eles são bem-vindos, mas deem-nos a oportunidade de o endereçar e deem-nos a oportunidade de continuar a trabalhar bem. Aliás, ao mesmo tempo que Presidente. O endereçamos. Temos todos, enquanto portugueses, um papel importante. Nós, Savana, vamos cumprir com o nosso papel, com brilho, por todos nós, pela nossa equipa, por todos os portugueses, pelas minhas filhas e pelas gerações futuras. Obrigado.
Muito obrigado, Presidente. Dizer-lhe, desde já, que excedeu largamente, e não foi uma questão percentual, foi praticamente com o dobro do tempo. Foi o dobro do tempo, mas acho que foi importante para clarificar aqui várias questões que foram lançadas. Neste momento, cumpre-nos terminar esta audiência, agradecer mais uma vez a vossa presença, também toda a disponibilidade dos seus deputados, e dizer-vos que, pronto, é público, nós tivemos duas audiências anteriores, com duas associações que têm uma visão diametralmente oposta da vossa. Tivemos também a oportunidade de estar no terreno, numa visita técnica muito interessante, e creio que é mesmo isso. Acho que estamos a exercer aqui a nossa função de acordo com aquilo que são as nossas competências, de tentar ser o canal direto entre as populações e a Assembleia da República, e também para fiscalizar o nosso governo. A posição dos partidos está, pelo mais, está clara, e portanto fica agora aqui do lado dos partidos uma eventual ou eventuais iniciativas, legislativas ou não, mas acho que foi muito, muito importante este diálogo. Aqui na Assembleia da República é importante esta diplomacia parlamentar, não ter problema nenhum em confrontar uma tese, a sua antítese, para que depois surja uma síntese que vá de encontro às pretensões do país. Por isso, muito obrigado. Até breve, estamos sempre disponíveis para poder conversar convosco. Aos seus deputados, mais uma vez, uma pequena pausa para darmos depois início à nossa reunião. Muito obrigado a todos.